pessoal da velha guarda. Um programa para oferecer música brasileira ontem e hoje.
Queria dançar com você a dança do ganso.
Criar o mundo do nada. A invenção de uma historiografia da música popular no Brasil. Em 1964, o jornalista Ari Vasconcelos comentou um tanto contrariado que, naquela época, a historiografia da música popular estava praticamente na estaca zero. E, ainda de acordo com ele, para erguê-la, seria preciso exatamente criar um mundo do nada. A avaliação amarga do crítico carioca não era pessoal. O descontentamento circulava por um grupo variado de jornalistas, estudiosos e colecionadores. Apesar da presença significativa da música popular na construção da moderna sociedade brasileira, o fenômeno cultural tinha ainda imensa dificuldade em preservar sua memória e estabelecer uma história naqueles anos 60. A despeito desses obstáculos, personagens como Vagalume, Orestes Barbosa, Almirante, JFG, Marisa Lira, Lúcio Rangel, Edgar de Alencar e Ari Vasconcelos colocaram em ação, de maneira muito intuitiva, um complexo circuito intelectual com forte tonalidade memorialista e historiográfica. Ao ultrapassarem os limites das reminiscências e da crônica, acabaram inventando uma narrativa e uma sólida interpretação para o passado da música popular, que continua reverberando até os dias de hoje. É um pouco dessa história incrível que o leitor encontrará no livro Criar o Mundo do Nada, a invenção de uma historiografia da música popular no Brasil.
Pixinguinha para a orquestra do pessoal da velha guarda.
O autor, José Geraldo Vinci de Moraes, é professor de História na Universidade de São Paulo e há muito tempo pesquisa assuntos relacionados à música e aos sons urbanos. Nesta pesquisa, que se tornou livro, ele se preocupou em compreender e analisar como esses antigos jornalistas inventaram, ainda que instintivamente, uma autêntica operação historiográfica. Os 8 capítulos que compõem o livro pretendem reconstruir criticamente um processo cultural iniciado nos anos 1930 de maneira completamente dispersa, até sua institucionalização nos anos 60 e 70. Eles apresentam inúmeros aspectos da vida cultural e musical do país, mas, principalmente, a importância da trajetória e da obra de cada personagem para a invenção de uma história da música popular no Brasil. Os 2 primeiros capítulos apresentam discussões abrangentes sobre as preocupações presentes no universo da música no Brasil desde o início do século XX. O primeiro, um lado, escutar a nação, analisa questões mais próximas das necessidades de construção do Estado Nacional e dos discursos em torno das identidades nacionais, regionais, rurais, bem típicas da época. E, principalmente, o papel central que a música exerceu nesse processo. O segundo apresenta escutas musicais mais fragmentárias e próximas das ruas, Nelas, os embates políticos e culturais seguirão outras dinâmicas, geralmente mais criativas e mais difíceis de serem captadas. Neste capítulo, aparecem os primeiros cronistas e jornalistas, como Vagalume, Animal, Orestes Barbosa e Marisa Lira, que se interessaram em falar e registrar em livros aspectos da música popular urbana nos anos 30 e 40.
Tudo isso, ouvintes, comandado pela mais alta patente do rádio. E mais uma vez, voltam as melodias do passado. Volta o pessoal da velha guarda sob o comando de Almirante.
Almirante, a mais alta patente do rádio, aparece no terceiro capítulo. Durante aproximadamente duas décadas, ele foi o mais influente crítico e historiador da música popular. Suas interpretações e análises foram divulgadas nos seus extraordinários programas radiofônicos, todos eles escritos, roteirizados e cuidadosamente organizados. Por isso, seus programas entre os anos 1940 e 50 se tornaram referência não apenas para a música popular, mas também para a radiofonia. Para construí-los, ele organizou um incrível acervo pessoal que se tornou um admirável arquivo de uso público. Nos anos 60, ele foi transferido para o MIS, Museu da Imagem e do Som, do Rio de Janeiro.
A Rádio Tupi e a Rádio Tamoio apresentam...
O capítulo seguinte apresenta JFG, destacado cronista carnavalesco e musical. Jota viveu por dentro os ambientes do carnaval e da música popular, por isso viu muita coisa que ele trata de revelar em seus livros. Eles contam histórias de gêneros musicais e gente sem muito espaço na imprensa e mídia da época. O capítulo 5 está centrado no intenso trabalho do influente e polêmico jornalista carioca Lúcio Rangel. Lúcio viveu também, como poucos, o universo da música popular. A tal ponto que comeu ovos quentes com Noel, fez xixi no Jardim do Jacó e frequentou a casa de Pixinguinha e Cartola. Sua obra mais importante não foram os livros, mas a Revista da Música Popular, que fundou e manteve por 2 anos. 54 a 56. Além disso, colecionador e corrigível, ergueu seus arquivos implacáveis, que depois foi vendido ao MIS do Rio de Janeiro.
Cada tambor, embarque em qualquer canoa.
Já o cearense de nascimento, mas carioca por opção, Edgar de Alencar tornou-se uma referência importante exatamente com seus livros. Esse é o assunto do capítulo 6. Edgar escreveu uma biografia de senhor que se transformou em modelo para as futuras gerações. E seu livro, A História do Carnaval Através da Música, também foi importante uma vez que percorre, ano a ano, as músicas do carnaval mais importantes e de sucesso. Forma que acabou se consagrando posteriormente nos livros de história da música popular.
Eu então comecei um trabalho insano a separar material, etc. Escrevi então para o primeiro centenário do Rio de Janeiro, 1965, o Carnaval Carioca Através da Música.
Finalmente, o capítulo 7 apresenta Ari Vasconcelos, com sua preocupação em erguer, da estaca zero, a história da música popular. Jornalista, crítico e colecionador, ele escreveu livros importantes em que apresenta um panorama da música brasileira. Recheados de verbetes biográficos e indicações das fontes, eles se transformaram em fontes de consulta obrigatória para os estudiosos. Enfeitiçado pelas fontes, ele esmiuçou uma quantidade infindável de documentos escritos e fonográficos, criando um autêntico inventário da música popular. O livro de Zé Geraldo encerra com o capítulo 8, apresentando o intricado circuito intelectual e cultural que esses autores estabeleceram nos jornais, livros e órgãos de cultura do Estado. Entre o final dos anos 60 e início da década de 80, eles penetraram em instituições de cultura do governo estadual e federal. Eles ocuparam diretamente seções e diretorias, implementaram políticas ou nomearam ações no MIS e na FUNARTE. Mas, principalmente, suas percepções, análises e até acervos, como os de Almirante e Lúcio Rangel, consolidaram uma maneira muito própria de compreender o passado da música popular no Brasil. É esse intrigante processo criativo intelectual que o leitor poderá conhecer nesse livro, publicado pela editora Intermeios. E por que não, escutá-lo também na página memoriadamusica.com.br.
Bem, mas eu, como avisei, não explico mais nada a vocês, caros amigos. Mesmo porque meu tempo já passou. E aqui fica um amigo do Vitor. As despedidas do Colírio Moura Brasil.
E assim fica para os nossos ouvintes com os agradecimentos da Pan American World Airways. Boa noite das Aquarelas do Sul.
Na audição de hoje vocês tiveram os arranjos especiais de Pixinguinha para a orquestra do pessoal da Velha Guarda, os números de bosta do grupo de Chorões, acompanhamento do regional do Benedito da Serra, tiveram por gentileza Jacó de Bandolim. Os cantores foram Paulo Tapajós e o Coro, o locutor Carlos Frias.